Presidente, como o tempo é tão exíguo, zero cronômetro, agradeço a atenção. Senhores senadores, senhores sabatinados, a pergunta inicial eu dirijo aos dois indicados para o Banco Central, com a informação que na semana passada o procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, apresentou o parecer sobre denúncias de irregularidades relacionadas ao atraso de repasse a instituições financeiras de valores destinados ao pagamento de despesas de responsabilidade da União, as operações que são conhecidas como as pedaladas fiscais. E, em seu parecer, o procurador do Ministério Público destaca que as instituições financeiras efetuavam, com recursos próprios, pagamentos que eram de exclusiva responsabilidade da União, tais como Bolsa Família, abono salarial, etc. O que caracteriza, sem nenhuma dúvida, operações de crédito de forma ilegal e o que leva, naturalmente, à prática de crime de responsabilidade. Pois bem, as instituições registravam em seus ativos os valores a receber do Tesouro Nacional. O contrário, porém, não era feito. Ou seja, os passivos da União não eram registrados na dívida líquida do setor público, que é calculada pelo Banco Central e serve de base para apuração dos resultados primário e nominal para fins de avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO. Então, eu gostaria de ter a manifestação de Vossa Senhoria sobre esse grave episódio, uma vez que o Banco Central, o Bansen, divulga ao final de cada mês dados que estão sendo maquiados visivelmente com essa operação fraudulenta. Assim, gostaria de ter essa manifestação para verificar os cumprimentos das metas fiscais estabelecidas na LDO e indago que, caso o nome de Vossa Senhoria sejam aprovados, qual o compromisso que assumem perante esta comissão e este Senado Federal para resolver essa questão em nome da transparência e da honestidade fiscal, até porque a sociedade brasileira merece esta transparência e essa verdade. A segunda pergunta, ainda dentro do prazo, dirigida ao doutor Tony Volpon, em 2012, o ministro Guido Mantega, doutor Tony, em viagem a Londres, fez uma série de declarações que naquele momento haveria espaço para que o juro básico seguisse em queda no Brasil. Essas declarações geraram toda sorte de críticas sobre a autonomia do Banco Central. Um dos críticos foi Vossa Senhoria, que de forma oportuna e adequada disse, abro aspas, isso gera ruído e coloca o BC numa situação difícil. Se ele cortar a Selic, isso pode ser visto como se o Banco Central estivesse cedido à pressão do governo feita publicamente. Ato contínuo, já em 2013, também em declaração de Vossa Senhoria, eu volto a abrir aspas, o Banco Central foi dominado pelo Palácio do Planalto para agir na tentativa que deu errado de aumentar o crescimento com mais crédito e juros baixos baseados no consumo. A repentina independência do BC é um mistério. Também em declarações publicadas no jornal Valor Econômico, abro aspas, sem muita cerimônia, o Banco Central aumentou a taxa Selic 3 dias depois da eleição, fecho aspas. Tendo em vista suas declarações e sua opinião sobre a autonomia do Banco Central, o que Vossa Senhoria pode fazer para mudar essa relação do governo com o Banco Central? Mais uma pergunta e corro para cumprir o tempo. Em junho do ano passado, o doutor Tony Volpon, em entrevista ao blog da redação do Valor, fez a seguinte afirmação, abro aspas, se temos um regime de metas de inflação, temos que cumprir. O governo não gosta de um regime de metas como o centro em 4,5%, então mude o regime. O que não dá é para ficar o ano após ano não cumprindo o que está no papel, aliás, determinado em lei. Tendo em vista a sua observação, Vossa Senhoria pretende levar a proposta para o governo? Qual seria a sua proposta de meta inflacionária, já que estamos com inflação em torno de 8,2%, com projeção de redução do nosso desempenho econômico com o PIB? E para cumprir o tempo, a outra pergunta também, onde o senador Delcídio Amaral concedeu entrevista a Isto É Dinheiro, e afirmou que, abro aspas, medidas de ajuste não passam no Congresso do jeito que estão, fecho aspas. Isso todos nós já sabíamos. Além disso, a previsão do PIB aponta para uma queda de 1,5%. A inflação já passa dos 8%, em uma economia que está estagnada, como é conhecimento de todos. Essas não foram as premissas usadas na base para chegar a uma meta de superávit de 2015 da ordem de 1,2% do PIB. Portanto, vossas senhorias acreditam que a equipe econômica irá atingir a meta? O ministro Levy tem falado nessa meta de 1,2% do PIB e a pergunta é que, com todo esse cenário, se, na opinião dos senhores, essa meta pode ser atingida. Eu teria mais uma pergunta, mas quero ser disciplinado no tempo. Encerro com esse toque de caixa imposto pelo tempo.
Muito obrigado, senador Cunha Lima. Eu passo agora a palavra ao doutor Otávio Ribeiro Damaso, depois ao doutor Tony Volpon. E só registrando, os próximos inscritos, senador Roberto Rocha, senador Valadares, senador Hélio José, senador Presidente, Fernando Bezerra e senador Lindenberg Farias.
Presidente, pela ordem. Presidente, senador Blair Macho.
Opa!
Gostaria de fazer um pedido à Vossa Excelência, se podemos abrir a votação antes da conclusão da sabatina.
Senador Blairo Maggi, por uma pede questão de ordem, se nós poderíamos eventualmente abrir já a votação, até porque alguns senadores que aqui falaram fizeram referências muito positivas com relação aos dois sabatinados. Eu quero propor ao plenário se nós poderíamos abrir ou não o processo de votação. Se todos estiverem de acordo, permaneça como se encontra.
Até porque é opcional, né, senhor presidente?
É opcional.
O senador que desejar fazê-lo, faz. Aquele que não desejar, faz após as respostas e tiver o juízo de valor.
Perfeitamente. Se todos estiverem de acordo, o senador Cunha Lima diverge, mas...
Senhor presidente...
Mas Vossa Excelência, senador Cunha Lima, não é membro da Comissão de Assuntos Econômicos. É líder. É claro, mas aqui a votação é dos membros. Né?
Senhor presidente, eu tenho muito respeito pelo senador Blairo Maggi, mas eu penso que deveria se ouvir as respostas aos questionamentos e somente depois das respostas, aí sim o.
Senador,
presidente.
Nós estamos de acordo quanto ao mérito. Agora, como disse muito bem o senador Ferraço, aqueles que...
Quiseram votar, votem.
Aqueles que vão aguardar as respostas, inclusive vão apresentar perguntas, têm todo o direito de aguardar todos os questionamentos para votar. O que eu queria só registrar é que nós vamos ter uma audiência pública aqui longa daqui a pouco com o presidente do BNDES. Então, eu acho que qualquer medida que agilize essa sabatina seria importante. Senador Blairo.
Ah, presidente, se tiver discordância, também retiro, não tem problema. É que é usual na casa fazer isso, né? Tem senadores que têm outras comissões, tem outros serviços. Isso é normal acontecer aqui.
Não é uma...
Agora, se tiver alguém divergindo, não tem problema também.
Mas, pelo que eu entendo, todos os senadores e senadoras estão de acordo. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Otávio Ribeiro Damaso e ao doutor Tony Volpon. Quando eles terminarem de falar, começar a segunda bateria, eu abro a votação.
Obrigado, senador Delcídio Amaral. Obrigado, Vossa Excelência, pelas perguntas. Tentarei ser breve, mas tentarei também cumprir todas as perguntas. Inicialmente, com o questionamento do excelentíssimo senador Álvaro Dias, sobre spread bancário e toda a questão de eficiência no âmbito do setor bancário. Lá em 2000, o Banco Central fez um projeto de avaliação do spread bancário, da qual eu tive honra também de participar. Na época, eu trabalhava no Ministério da Fazenda. E esse diagnóstico gerou uma série de propostas, né? E várias dessas propostas que foram depois agregadas a outras, foram conduzidas, inclusive com a participação de vários de Vossa Excelência que estão aqui participando, como a lei de falência, uma reforma no financiamento imobiliário, abertura de mercado de resseguro.
Doutor Otávio, primeiro falar um pouco mais alto, mais próximo do microfone, e pedir silêncio aí, por favor. A
todos.
Então, esse diagnóstico gerou uma agenda extremamente positiva, da qual várias dessas medidas de reforma foram implementadas, várias delas conduzidas aqui por esta Casa, pelo Congresso Nacional, com a participação de vários dos senhores senadores, como a lei de falência, o crédito consignado, a reforma do setor imobiliário, né, abertura do mercado de resseguro, cadastro positivo, e isso resultou em grande benefício para o Brasil e para o mercado de crédito. Até 2000, 2000 e pouco, existia um mito de que as instituições financeiras não tinham interesse em conceder crédito, porque a gente viu que esse conjunto de reformas, naturalmente associado a um ambiente macroeconômico propício, fez com que observássemos nos anos subsequentes um processo de inclusão financeira profundo e uma expansão do crédito, que partiu de 25% do PIB para mais de 50% do PIB com sustentabilidade, cresceu com sustentabilidade. Dentro dessas medidas, no meio do caminho, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional foram adotando também outras medidas no âmbito das tarifas bancárias, como o excelentíssimo senador Álvaro Dias mencionou, né, que deram transparência, deram organização e deram ordem à condução e a esse processo de inclusão financeira. Bem, olhando para frente, eu acho que a gente está num momento macroeconômico de ajuste, mas isso não impede da gente refazer esse diagnóstico de novo de spread bancário. Eu acho que essa é uma agenda, inclusive estava dentro da minha fala inicial. Eu acho que essa é uma agenda extremamente importante. Acho que tem algumas medidas que foram aprovadas, mas ainda não foram 100% consolidadas, precisam avançar, como é a questão do cadastro positivo. Precisamos revisitar os instrumentos que foram implementados para ver se eles estão funcionando de forma adequada e tenho convicção que a gente tem capacidade de refazer esse diagnóstico e implementar novas medidas. E isso vale, inclusive, para o âmbito na questão do cartão de crédito, que é uma agenda que o Banco Central vem conduzindo também, junto com outros órgãos do governo, principalmente com os órgãos de defesa do consumidor do Ministério da Fazenda, de dar maior transparência, interpermeabilidade do sistema e os resultados a gente vem observando e há algumas medidas que eu acho que podem ser aprimoradas. Em relação aos questionamentos do excelentíssimo senador Ricardo Ferraço, primeiro, que foi a mim dirigido, também ao colega Tony Volpon, diz respeito à questão da independência do Banco Central. Bem, eu acho esse tema é um tema extremamente complexo, é um tema extremamente amplo, né, que requer um debate extremamente profundo da sociedade e considero que o Congresso Nacional, esta Casa, é o lugar mais adequado para a gente conduzir esse debate.
Sim, mas qual é a opinião de Vossa Senhoria a respeito do tema?
Eu nunca estudei a fundo essa questão dentro da literatura econômica, não foi uma área que eu me dediquei a fundo, mas existe também na experiência internacional, como teve um questionamento em relação a isso, vários modelos diferentes que envolvem questões culturais e institucionais do país. Então, não é um tema trivial de ser decidido, entendeu? Então, olhando pela ótica da condução da política monetária, o que interessa é a questão da autonomia operacional. E a autonomia operacional, o Banco Central tem observado isso nos últimos anos, nos últimos governos. E isso é o que interessa em termos práticos para a condução da política monetária. A autonomia operacional, isso tem sido observado. Em relação ao segundo questionamento que Vossa Excelência colocou, em relação à inflação, o Banco Central tem sim que perseguir o centro da meta. E esse que é o objetivo que está definido dentro do regime de inflação e esse é o objetivo que, caso eu tenha a honra de Vossa Excelência de compor a diretoria do Banco Central, me comprometo desde já a trabalhar para que isso seja alcançado, né? Naturalmente, o regime de meta de inflação ele tem um intervalo de tolerância. Então, a inflação nos últimos anos ela esteve dentro do controle, dentro do intervalo de tolerância. Mas, afirmo, é minha posição, caso eu tenha a honra de contar com o voto de Vossa Excelência para acompanhar a diretoria, será de perseguir, de fato, o centro da meta estabelecido dentro do regime de meta de inflação. Tá. Em relação à questão da política fiscal e monetária, no âmbito da condução da política monetária, naturalmente, quanto mais fiscal, melhor. Menor o esforço monetário que precisa ser feito. Esse é o ponto. O Banco Central, em relação à política fiscal, é uma atribuição do Ministério da Fazenda. A gente recebe as informações públicas da sociedade, agrega isso, incorpora nos modelos do Banco Central e, a partir dessas informações, que é uma política que é conduzida pelo Ministério da Fazenda, toma a decisão dentro do Copom. O Copom, que é composto pelos diretores do Banco Central, com base nessa informação e inúmeras outras informações macroeconômicas e dentro dos modelos que são desenvolvidos dentro do Banco Central, ele recolhe todas as informações e uma delas é a questão da política fiscal, como está e qual a perspectiva para os próximos meses. Então, olhando de uma forma, a gente recebe essa informação de forma exógena, incorpora no modelo e toma decisão. Então, quanto mais fiscal, melhor para a coisa. E, naturalmente, quando a política monetária e a política fiscal estão alinhadas, elas são políticas que são conduzidas de forma independente. O Banco Central cuida da política monetária, o Ministério da Fazenda cuida da política fiscal, elas são independentes, mas naturalmente elas têm um alinhamento. Quando elas são alinhadas, é favorável para a condução da política monetária. Em relação à questão do swap cambial, eu acho que eu gostaria de fazer algumas considerações para Vossas Excelências. Primeiro, o instrumento swap cambial, ele é um instrumento eminentemente que foca a estabilidade financeira e, em última instância, a estabilidade da própria economia. Do meu ponto de vista, ele cumpriu esse objetivo ao longo desse período que ele foi implementado, né? O programa de swap cambial, ele não tem o objetivo de interferir na taxa de câmbio nem na tendência da taxa de câmbio. Se a gente for observar como se comportou o real frente às demais moedas, sejam elas de países emergentes, mesmo de economias avançadas, a gente vai notar que o real se comportou de forma muito parecida, dentro de uma média, ora oscilando um pouco mais, ora oscilando um pouco menos. Então, ele não tem esse objetivo. Por outro lado, ele conferiu essa questão da estabilidade para a economia e estabilidade financeira para o coisa, que esse que é o objetivo. Em relação aos questionamentos do excelentíssimo senador Tasso Gerissati, em relação, primeiro, à TJLP, os critérios para definição da TJLP, eles estão definidos num normativo específico. Então, cabe ao Conselho Monetário, que é quem define a TJLP, perseguir esse definir esse coisa. Se existem os critérios definidos, a gente tem que observar os critérios definidos e definir e propor a taxa TJLP, que naturalmente o Conselho Monetário vai deliberar sobre ela.